Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Em Porto Alegre, um jovem graduado em História, também em Jornalismo, aqui pela nossa Universidade Federal, ele escreveu para grandes jornais aqui do país, como a Folha de São Paulo, trabalhou também naquele canal de televisão GNT, e alguns periódicos, como a revista Bravo. Ele fixou residência na Europa depois, na capital da França, e então ele escreveu duas obras publicadas pela LPM, obras de entrevista. Ele pegou um elemento temático em torno das entrevistas, que dizia respeito a um mergulho na obra, no autor, e a partir deste mergulho uma conversação com o próprio autor. Os livros, eles tiveram o título de Entre Aspas, volume 1, Entre Aspas, volume 2. Recomendo a leitura aos senhores. Ele entrevista nessas obras escritores, atores, cineastas, pensadores. Dentre as muitas entrevistas que ele nos traz, separei três para conversarmos hoje. O propósito de conversarmos com estes três autores, o primeiro deles é Jean Baudrillard, segundo Paul Virilio e terceiro, o Gilles Lipovetsky. O propósito de conversarmos com estes três autores hoje diz respeito à consideração da nossa atualidade, consideração dos nossos dias. Ainda que essas entrevistas tenham sido feitas logo no início do ano 2000 e tratem da situação do ser humano de um modo geral, muito amplo naquela ocasião, há lições muito importantes para os nossos dias no nosso país, para o que tem acontecido, para estas eleições que agora se aproximam e que provavelmente elas nos deixam, boa parte de nós, perplexos, não é? Desde os candidatos até o que cada um professa e como está sendo conduzido no meio de um emaranhado de problemas jurídicos que cercam o nosso país. Que época nossa! Talvez, conversando com esses três autores concomitantemente, e vocês observarão que há várias pontes entre eles, ainda que cada um tenha um pensamento muito peculiar, próprio, acho que há contribuições notáveis para os nossos dias. Os senhores dirão isso à medida que formos avançando a nossa aula de hoje. Vamos então diretamente a Jean Baudrillard, primeiro destes pensadores, primeiro destes filósofos dos nossos dias. O Fernando Eichenberg, que é esse jornalista, historiador, e que produziu essas duas obras, entre aspas, ele torna a entrevista tão mais profunda, tão mais bonita. Ele vai diretamente àqueles pontos filosóficos essenciais que, se faltassem, tornariam a entrevista um entretenimento, provavelmente, mas não teria um maior valor filosófico propriamente, como tem pelas colocações que ele faz. Não é? Ele coloca a partir de realmente de quem foi ao autor, foi à obra, e assim nos traz então para uma conversação pontual de assuntos muito, em alguns casos, bastante delicados, como vocês verão. Então, a primeira questão que ele coloca para o Jean Baudrillard, eu fiz uma seleção para os propósitos da nossa aula, mas convido vocês, como sempre, a lerem a obra na íntegra, as duas obras na íntegra. Como o senhor vê o pensamento francês, a chamada teoria francesa, que o senhor integra, mesmo estando um pouco à parte? Ele fala daqueles pensadores que são os pensadores pós-Foucaultianos, numa observação livre, né, que carece de vários aprofundamentos, mas aos pensadores pós-Foucaultianos, né, depois daquela onda estruturalista, da onda fenomenológica que é anterior, de todo aquele barulho da analítica de linguagem, do existencialismo. Então, o Jean Baudrillard se alinha com esses pensadores que surgem logo a seguir, quando essa onda ainda está arrefecendo, quando ela está ainda nos seus fôlegos finais, é que surgem pensadores como Jean Baudrillard, que, ainda que bebam muito daquela fonte, já conseguem ir além dela, né? Ele diz, então, respondendo a isso, ele fala: "Eu sou um pouco à parte, mesmo sem ter escolhido isso. Eu não tive muita camaradagem intelectual. Houve embates, mas não muitos. Isso foi nos anos heróicos, 70, 80. Entre os amigos havia Lyotard, havia Paul Virilio, que é um próximo filósofo que veremos aqui a seguir, né? E alguns outros, mas não, mas são raros. De qualquer maneira, não há mais cumplicidade. Cada um de nós está isolado, faz suas próprias coisas. Eu estou numa situação que já havia escolhido há bastante tempo e eu assumo. Deploramos hoje essa perda de solidariedade ou, ao contrário, da confrontação, mas no fundo, eu sempre funcionei sozinho. Prefiro, antes de tudo, me opor aos acontecimentos e às instituições do que a colegas. Não me vejo verdadeiramente como um intelectual. Para ser um intelectual é preciso pertencer a esse meio e se reivindicar como tal. Alguém como eu, que já fez um pouco de metafísica, não ousa mais se dizer um intelectual. Algumas questões aqui sobre isso que o Jean Baudrillard coloca. Esse movimento da individualidade, esse movimento no qual agora preciso pensar por mim, agora preciso ter meu próprio pensamento cadenciado, ele avançou muito em alguns lugares do mundo. Pesquisas independentes, pensadores, claro que com isso houve uma perda em algumas pesquisas que pediam por um colegiado, não é? Como se via, como se percebia quando o filósofo lançava uma teoria e muitos pensavam com ela, melhorando, aprimorando, né, peneirando os elementos. Mas vejam uma das sequelas que há com esse ocaso, com esses elementos pós-Foucaultianos. Houve uma miríade de coisas a partir das quais alguns filósofos ficaram realmente isolados em seus pensamentos. Livres pensadores ou sozinhos pensadores, esgrimando pela existência. Ele coloca que esse foi um dos fatores que houve. O Fernando Eichenberg pergunta para ele: "Hoje a produção cultural na França é vista como em estado de decadência. Essa visão está correta?" Então o Baudrillard escreve dizendo para ele, quer dizer, fala, né? Houve um apogeu, mas o canto desapareceu. O canto diferencial energético, magnético, que vinha lá dos anos 60 até os anos 80. Desde o começo dos anos 80, eu senti um buraco, efetivamente por causa da desaparição física de um grande número de pensadores, mas sobretudo por uma forma de revisionismo. Houve uma radicalidade muito diferente da qual eu fazia parte e sem, no entanto, pertencer ao mesmo grupo. Houve um núcleo que talvez já fosse o mesmo em relação aos anos 30, epigônico em relação a Nietzsche, mas havia algo de bastante específico, e essa singularidade se diluiu quando chegaram os novos filósofos, André Glucksmann e outros, que retomaram uma ideologia moral e humanista. O pensamento francês, ainda hoje, tem pouca influência e impacto no mundo. E é sempre a mesma equipe: Foucault, Deleuze, Lacan, eu. Num dado momento, lembro-me de que no Brasil e na Argentina ocorriam coisas bem mais interessantes do que aqui, mas todo mundo lá tinha os olhos mirados para Paris. Acreditávamos que a teoria estava à frente por antecipação, mas na minha opinião ela está em atraso. Atraso em relação a quê? Essa é a questão. Não sabemos o que podemos antecipar. O pensamento ideológico-moral, neopolítico, como se trama aqui, não é uma antecipação, não se trata de um julgamento de valor absoluto. Eu tenho mais cumplicidade hoje com pessoas como Peter Sloterdijk, Giorgio Agamben. Não creio que a situação atual do pensamento francês tenha a ver com o destino político da França. O quadro é muito pobre. Mas sabemos que o pensamento se desenvolve de outra maneira agora. Às vezes é exatamente o oposto. Um pensamento radical pode se desenvolver numa situação banal. Bem, ele coloca um quadro muito amplo, quadro muito extenso, que admite inúmeras questões. Por isso, o Fernando Eichenberg o puxa para a singularização dessas questões e pergunta para ele assim, ó, onde está então o problema? E ele diz, o problema é muito vasto. É que estamos numa situação de uma banalidade mundial. Em certo momento, a França foi emblemática nisso. Mas é a situação mundial que se banalizou. Exceto por alguns ultra-acontecimentos que foram bem mais velozes do que nós, eu não creio que seja o intelectual europeu, ocidental, francês, destinado a interpretá-la. Aliás, será que há uma interpretação possível, no sentido clássico, uma análise, uma reflexão, uma consciência moral de tudo isso? Eu não creio. Essa é a radicalidade da própria situação. Por favor, se traduzirmos décadas e décadas depois e olharmos por esses binóculos, por estas lentes, para o que está se passando exatamente neste país, neste momento, que é o Brasil, poderíamos talvez fazer uma aproximação aqui? Nós estamos vivendo essa banalidade mundial aqui no Brasil? Nós estamos vivendo esses elementos que são mais velozes que nós e que nos desafiam na interpretação, a tal ponto que nós nos perguntamos, será que conseguimos fazer uma análise no sentido clássico, uma reflexão moral sobre o que estamos passando nesse momento? Como será que pessoas como Baudrillard e outros que veremos ainda hoje aqui lidaram com isso nos seus contextos? Será que a maneira como eles lidaram lá nos ensina alguns parâmetros sobre como poderíamos lidar com as nossas questões? Alguns, em alguns aspectos se assemelham, mas em tantos elas são diferentes nas nossas situações. O Fernando Eichenberg pergunta para ele: hoje vivemos ainda uma não realidade dos fatos. Como o senhor define isso? Existe hoje na França uma nova geração capaz de dar conta intelectualmente desta situação? Baudrillard entra de maneira bastante incisiva nessa questão e ele diz o seguinte: o discurso geral é ainda aquele dos valores universais. Felizmente ou infelizmente, não sei, no mundial, no global, a transcendência do universal desaparece. Não podemos esperar estar à altura desta situação com um revisionismo reabilitando velhos valores, a ética e tudo isso. Hoje, a imensa maioria do discurso tende ao arrependimento e à tentativa de fazer reconciliações piedosas. Mesmo politicamente, eu diria que a Europa é uma tentativa de reconciliação em nome dos grandes valores universais, a democracia e os direitos humanos. Acho que tudo isso não é mais a verdadeira atualidade e se desenvolve por meio da informação da mídia, e as pessoas vivem isso, fazem seus medos com isso. O que Baudrillard está nos colocando é que, na opinião dele, nós estamos vivendo essa tentativa forçada de unificar coisas, de universalizar coisas, quando provavelmente o sentido já é de outra natureza. Ele prossegue dizendo: a verdadeira atualidade é rasteira, está em outro lugar. Por vezes ela explode, estamos sempre em atraso em relação a ela. O tsunami é uma metáfora disso, é uma catástrofe natural, mas hoje os verdadeiros acontecimentos assumem essa aparência também. Quando eles chegam, ninguém pôde prevê-los, e se diz que os serviços secretos nem estavam preparados. Mas não se trata de uma questão de serviços secretos. Haverá sempre uma atualidade explosiva e imprevisível. E não se pode mais afrontar esses verdadeiros acontecimentos em nome de uma causa sagrada, de uma causa moral. E o que fazer? Eu não sei. Será preciso um pensamento que se desenvolva sem levar em conta verdadeiramente essa realidade, porque ela é completamente fake. Um pensamento que se processe no mundo paralelo, no máximo, no nível dessa realidade, mas que proceda por acontecimentos também, para tentar provocar brechas, algo que resista a essa troca generalizada da banalização total. O Fernando Eichenberg imediatamente pergunta para ele como fazer isso. Se é possível, como fazer isso? E o Baudrillard nos diz: isso pode ser feito por meio da linguagem, da literatura. Não sei. Não acredito muito nisso. Mas pode haver exceções. Ou então, por meio das singularidades, aparentemente insignificantes. Creio que há uma possibilidade de cristalizações singulares em certo número de coisas assim. E o pensamento poderá talvez também proceder deste modo. Ele vê que há dificuldades aqui, viu, pessoal? Sobretudo a tecnologia digital, a informática, ele nota muitas dificuldades aqui. Ele acha que não é nada fácil caminhar por esses problemas todos. Na parte mais avançada e final da entrevista, o Fernando Eichenberg pergunta a ele: o senhor traça uma linha que vai do crash financeiro de Wall Street, em 1929, ao desmoronamento das Torres Gêmeas, em setembro de 2001. O senhor vê entre esses dois acontecimentos um atalho de uma globalização em marcha, numa queda fatal, segundo uma lógica inexorável, além dos progressos da sociedade e dos esforços humanos para controlar seu curso? E o Baudrillard concorda com ele, diz: sim, é uma queda. E uma queda é quase sempre fatal. A crise de 29 foi uma espécie de implosão de um sistema. O 11 de setembro é mais profundo, ele é mais vasto e também é um crash. A crise de 29 propulsou o sistema numa órbita muito mais eficaz, mesmo das guerras. Houve um tipo de centrifugação das coisas. Ele diz que esse sistema superdimensionado levou um sério golpe com 11 de setembro, com consequências inacreditáveis, e que pressagia tudo o que se segue. É um processo, não é o fim, mas é começo de alguma coisa. Entre os problemas agora, eles vão conversar sobre tudo o que houve no Iraque a partir dali. A maneira truculenta da resposta, a adequação. E terminam conversando sobre os valores universais, que o Baudrillard colocou lá no início como um dos problemas, né? Então, o Fernando Eichenberg provavelmente anotou ali para perguntar ao final o seguinte: os valores universais, segundo o senhor, tiveram sua chance histórica, mas a perderam. O Baudrillard responde a ele dizendo: os valores universais na esfera da modernidade foram dizimados, aniquilados. Não há mais valores de transcendência. Estamos num funcionamento total, operacional, estratégico. Valores como a democracia, direitos humanos, são instrumentalizados a serviço da própria superpotência, que age em contraponto ou mesmo em contradição com seus próprios valores. O problema é que todas as soluções apresentadas ao terrorismo e à violência recorrem a esses valores universais. Prega-se a volta política no sentido tradicional, aos valores morais. E eu não tenho ilusões em relação a isso. Há um clash nesse sentido. Vemos, de fato, que essa universalidade não atua mais. Uma superpotência agora age sozinha. Mas ela tem diante de si algo que também não conhece o universal, que é o terrorismo. E por causa disso, ele é o adversário em igualdade à própria superpotência, pois nenhum dos dois atua mais no universal e na negociação. O Fernando, então, Eichenberg pergunta: vivemos uma confusão de valores? E o pensador, o filósofo Jean Baudrillard responde: o que está em questão agora é a modernidade. A modernidade como um processo contínuo, como história. Com o pós-moderno, já temos um questionamento da modernidade. Já é uma passagem. Além do tudo é aceitável. Do não há mais valores absolutos, os grandes ideais agora acabaram. Já é uma decomposição da modernidade. Que coisa, não? Houve uma época em que, com a chegada à modernidade, parecia que teríamos talvez a confirmação e o aprofundamento dos valores universais, não é? Em alguns momentos na humanidade. Para esse pensador, isso se desintegrou. Ele diz que há muitos movimentos de integração em várias partes. Olha um deles que ele fala no âmbito da ética, no âmbito moral, tá? Apenas como um exemplo, o Jean Baudrillard explicou a ele o seguinte: hoje, novamente, há uma tentativa, que é desesperada, de fazer com que exista bem e mal. Uma tentativa também dos que estão no poder nos Estados Unidos, os falcões norte-americanos. É uma tentativa de recriar valor, reencontrar o real depois de toda esta realidade virtual, Matrix e tudo mais. Refazer o real e dizer: olhem, isto é real. Estamos todos divididos, na verdade. Temos vontade de que não ocorra nada, que se tenha segurança, racionalidade, realidade. E, ao mesmo tempo, temos vontade de que ocorra algo, que se passe um acontecimento que mexa com as coisas. Temos vontade dos dois, de banalidade e de fatalidade. Eis parte importante dessa entrevista. Gostaria de poder ler toda ela para vocês, mas há muitas outras aqui importantes também. Então, selecionei alguns trechos, não é? Ele fala do Brasil, ele diz que acredita ainda no Brasil como uma reserva simbólica. Não é importante que temos. Ah, e ele fala, ao final, uma coisa: imagina, há 15 anos ele disse, o Brasil, ele tem esperança nisso, não tanto Lula, permanece como um ponto de esperança. Assim já colocava o Baudrillard. Bem, aí, por último, ele desfaz uma das argumentações uma argumentação que virou em tantos cantos lugar comum, que a Europa seria uma alternativa ao poder norte-americano e aquelas coisas mais. O Jean Baudrillard não acredita nem um pouco nisso. Ele diz: eu não acredito nem um instante nessa ideia da Europa ser um modelo de civilização alternativa do universal contra o mundial. Mas é o discurso que se mantém. Acho que em termos de inteligência política no nosso mapa, Ratzinger foi bem mais forte quando disse que quanto mais a Igreja se confunde com o mundo, mais ela se torna supérflua. E é um pouco a mesma coisa. Há um modelo, e mais o modelo quer se confundir com a realidade que não existe mais, mas ele se torna supérfluo. Ou seja, um pensamento consistente, impactante, não é? Mas de um homem que visitou a nossa época com esse ar crítico, muito crítico, no qual ele via a pantomima que a maquiagem social muitas vezes faz. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações sobre essa primeira parte da nossa aula. Seguindo os nossos trabalhos, enquanto conversávamos sem a gravação, uma ilustração que eu dei foi daquele curso que acontece aos sábados sobre afetividades da educação pessoal. Neste último sábado, nós trabalhamos a questão das infidelidades, a partir de uma autora que há décadas trabalha com isso, com relacionamentos afetivos. E um exemplo que eu trouxe para vocês, para ilustrar o quão difícil é tomarmos de uma régua e dividirmos para lá e para cá os elementos que o Baudrillard estava problematizando, e que agora os dois outros pensadores vão aprofundar também, o quão difícil é. E peguei uma questão dos nossos dias. A moça ama o marido, que a ama, e vivem muito bem. E, no entanto, o melhor amigo dela não é este marido que ela ama. O melhor amigo dela é o ex-marido dela. E ela, ao sair do Instituto de Oncologia, com os exames na mão, e os exames gravíssimos, atestando uma metástase, ela perdida, desorientada, para e toma o celular e liga para quem? Para o ex-marido, que é o melhor amigo dela. E com o ex-marido ela conta que está perdida, que não sabe direito como proceder. Ele a acalma, pergunta onde ela está, ela diz que ainda está no saguão do hospital, na lancheria. Ele disse que vai para lá, que ela tome um suco, que ele já está chegando. E então ele acolhe, acalma, orienta. Não é? Pergunta se ela já conversou com o marido dela atual. Ela diz que não, que não teve, não conversou, que não sabe como falar. E aí eu perguntei aos senhores se isso acarretaria um ato de infidelidade. Alguns disseram que não há qualquer infidelidade aqui. Só que não somos nós, os filósofos clínicos, que vamos definir se é uma infidelidade ou não. E às vezes, para a pessoa, isso é sim, para esse marido dela atual. Isso pode ser um ato imenso de infidelidade, um ato com o qual ele não vai saber lidar, a não ser com muita ventania e discrepâncias aí. São questões que dos nossos dias. Para outras pessoas, há outros maridos que ligariam para este que foi marido dela e agradeceria pelo que ele fez de orientá-la, de acalmá-la. Mas aqui, vocês sabem, há muitas complexidades envolvidas, muitos elementos envolvidos aqui, não é? Ah, isso eu coloquei em tintas quase puras para que a gente visse um elemento cotidiano, como é complicado, fazermos diferenciações. Agora, vamos para Paul Virilio, outro pensador, outro filósofo francês. Ele era um urbanista, né? O estudo dele é nessa área, como urbanista. Mas ele é de uma originalidade, o Paul Virilio. Ele é de uma ele é muito agudo e muito original. Ele é um homem que tem assim uma certa ousadia muito arrojada, né? Isso. E, sabe, ele tem um livro que eu vou recomendar para vocês, é Velocidade Política, uma obra de 1977, Velocidade e Política. Uma obra que ainda nos nossos dias encontra sua relevância. E muito atacado, viu? Muito atacado pela crítica no país dele, a França. Diziam dele que ele era um homem que tinha um tom apocalíptico, dada a gravidade e a maneira aguda como ele falava das coisas. Vocês mesmos poderão avaliar agora com a leitura de parte da entrevista que ele concedeu ao Fernando Eichenberg. Aliás, outra entrevista no qual o Fernando se sai, faz aquelas perguntas. Eu acho que o Fernando fez uma recíproca de inversão, colocou-se no lugar do leitor dele, né? E ficou considerando o que que o meu leitor vai querer que eu pergunte. E muitas vezes ele pergunta, você vai lendo a obra do Fernando e eu acho que vocês poderão ter essa surpresa, vários de vocês querendo perguntar algo quando você se depara exatamente com essa pergunta que faz. Bom, ele inicia dizendo assim: o senhor se refere constantemente ao imperialismo da velocidade. Para alguns que estão tomando pela primeira vez contato com o povo Heilio, ele é um especialista nisso, em velocidade, não é? O pensamento dele gira muito em torno disso, a velocidade da nossa época. Mas não pensem naquela banalidade de que tudo corre depressa e tal, não é por aí. Ele vai mostrar desde dos vetores afetivos, políticos, sobretudo. Olhem como ele elabora o discurso dele. O senhor se refere constantemente ao imperialismo da velocidade. Afirma que lutamos contra a tirania do tempo real. Como foi que chegamos a esse estágio ou a esse fim? O Paulo Virilio responde o seguinte: o mundo todo é consciente de que há uma economia política da riqueza. O poder está ligado à riqueza. Mas se esquece de dizer que a riqueza está ligada à velocidade. Na época grego-latina, os banqueiros eram cavaleiros ou navegadores. A mais-valia estava ligada à velocidade dos navios no Mediterrâneo. Reler Brodel, ou a velocidade dos cavaleiros, aqueles que levavam as mensagens, transportavam as ordens. Quando se diz que tempo é o dinheiro, quer-se dizer que a velocidade é o poder. Desde os anos 60, interesso-me por essa ciência. Ainda não é ciência, mas poderá se tornar uma, a que chamei de dromologia. Dromos vem do grego, significa corrida. Então, dromologia, segundo esse autor, seria o estudo das corridas. Durante 25 anos, tentei mostrar como, por meio da velocidade dos transportes, a velocidade fez história da mesma maneira que a riqueza. Não se pode separar as duas coisas. Evidentemente, há também a velocidade de transmissão: o telégrafo, o telefone, a telegrafia sem fio, o rádio, a televisão e hoje a internet. A velocidade dos transportes foi ultrapassada por uma velocidade absoluta das ondas eletromagnéticas, que possibilitam a telecomunicação, o teletrabalho, a teleatividade e também a estratégia. O Fernando pergunta: estratégia em que sentido? Minha consciência da velocidade, explicou o Paul Virilio, minha consciência da velocidade é devida ao fato de eu ser o que se chama na França de um intelectual de defesa. É uma denominação bem francesa para dizer que há civis que têm um conhecimento e uma cultura militar que lhes permite dialogar de igual para igual com generais e almirantes. Minha compreensão da velocidade se fez também porque sou um war child, um filho da guerra. Bom, aí ele vai contar o que ele passou na Segunda Guerra, os horrores, etc., né? E ele diz: a dromologia se dá entre a economia política, não somente da riqueza, mas da velocidade. É a geoestratégica, a geopolítica. Não se possui um território se não se é capaz de percorrê-lo o mais rápido possível. O senhor disse que atingimos um limite, que é a barreira da velocidade. Considerem, vocês acham, vocês que acompanham o curso, que nós chegamos a esse limite? Este pensador e urbanista acha que sim, que nós batemos um limite. Por quê, hein? Essa entrevista tem entre 10 e 15 anos que foi concedida. O que ele acreditaria que batemos um limite? É possível falar no limite? Vamos ver como ele fundamenta esse pensamento dele. Ele diz: conquistamos a velocidade da luz, a velocidade absoluta. Todas as revoluções anteriores tratavam da velocidade relativa. As velocidades do cavalo, do trem, do avião e mesmo a do supersônico são relativas. Com as transmissões eletrônicas ao vivo, alcançamos o muro da velocidade, o muro da luz. Lembre-se de que há três barreiras: a do som, ultrapassada nos anos 50, a do calor, a velocidade de liberação ultrapassada pelos foguetes a 28 mil quilômetros por hora e a velocidade de escape a 40 mil quilômetros por hora, que permite ir à Lua. E, por fim, a barreira da luz, as ondas eletromagnéticas. A única coisa que ainda não atingiu a velocidade de ondas eletromagnéticas é o cálculo do computador. O Fernando então pergunta a ele: então qual é o limite? Ele diz: atingimos o limite num planeta reduzido. O planeta Terra é pequenino. A velocidade da luz no universo não é nada. São necessários muitos anos, mesmo a velocidade da luz, para ir ao fim do universo. Mas o mundo nós reduzimos. A globalização é uma clausura. Somos hoje como peixes numa redoma, numa terra extremamente pequena. Para as telecomunicações, a terra é muito pequena. Tudo vai muito rápido. Hoje há duas ecologias: a ecologia verde, se interessa pela poluição das substâncias, do ar, da água, da fauna e da flora, e a ecologia cinza, que se preocupa com a poluição das distâncias, a revolução das distâncias do mundo a nada. A redução das distâncias do mundo a nada. Michel Foucault disse no século XVIII que o século XVIII era o século do grande aprisionamento. Não é, pois ele ainda está diante de nós. Amanhã a humanidade vai se sentir aprisionada numa terra infinitamente pequena, sabendo que não há nenhum planeta habitável à volta. Esse sentimento corre o risco de ser um dos dramas do futuro, um tipo de claustrofobia da humanidade. Então, o Fernando Eichenberg entra num tema que é muito caro a nós filósofos e que na filosofia clínica entra em certas instâncias, como na categoria tempo. Ele diz: com essa revolução da velocidade, como fica o tempo da história? E o Virgílio diz para ele: a partir do momento em que atingimos a velocidade da luz, o ao vivo se torna o tempo de referência da história, é o tempo real. O ao vivo, a instantaneidade, o imediatismo, a ubiquidade se tornam o tempo e espaço da história. Não vivemos mais o tempo local. A história do Brasil não é a história de Paris. A história se escreve no tempo local, no tempo das regiões, dos países. No entanto, hoje conta o tempo global, o tempo mundial, aquilo que os astrônomos chamam de tempo astronômico. Existe um tempo astronômico da Terra, que não é o mesmo da Lua, de Marte. Hoje, por causa do tempo real, o tempo astronômico passou a dominar todos os tempos locais. Estamos à beira de um novo tempo. Não é o fim da história, como disse o historiador norte-americano Francis Fukuyama. Isso é totalmente idiota. É o fim de um tempo histórico. O tempo histórico de Baudelaire de grandes historiadores era o tempo local. Hoje o tempo é global. Não se pode entender a globalização, o mercado único, sem pensar que é um tempo único. Quando se diz que é um pensamento único, um mercado único, é porque é um tempo único. Curioso, não é? Se vocês pensarem que enquanto nós temos essa aula aqui, às 20 horas e 15 minutos da noite, no outro lado do planeta, são 8 e 15 da manhã, e esse pensador diz, não há mais isso, não. Esse tempo se unificou há muito, já faz bastante. Estamos vivendo um tempo único. E é esse tempo único que vai definir uma série de coisas nas nossas vidas. Não é mais o tempo histórico. Muitas e muitas partes para frente. O Fernando Eichenberg vai entrar num dos problemas, então, quanto a isso. Porque se vamos mexer nessa categorização da temporalidade, olhem muitos elementos que estão associados a ela, como, por exemplo, intersubjetividade e outros, serão provavelmente afetados. Olhem como o Eichenberg pergunta para ele, para o Virgílio, sobre isso. O senhor não trata mais do sujeito ou do objeto. O senhor trata do trajeto. E aí o pensador diz a ele, o Virgílio diz, há dois aspectos importantes na filosofia, o sujeito e o objeto. A objetividade e a subjetividade. Nenhum dos dois é completo sem o trajeto. O trem e a via férrea não são tudo. O essencial é o trajeto. Ser humano é ser trajeto. Ao lado da subjetividade e da objetividade deve emergir o que eu chamo de trajetividade. Neste momento podemos ter uma inteligência do ser vivo, será uma inteligência dromológica. Um cavalo em si não é um trajeto. Quando Ricardo III diz, meu reino por um cavalo, não é um animal que ele quer o trajeto. Um cavalo que corra, um cavalo de guerra. Somos vivos, somos velocidade. Nosso trajeto se liga à nossa vida, nossa vivacidade. Ou seja, mais do que tudo, ele coloca ênfase no que em filosofia clínica, numa comparação com muitos defeitos, seria a historicidade, não é? Por onde andamos, o que fizemos, onde estivemos, etc. E quando nós estudamos isso em filosofia clínica, vocês sabem, há muitos problemas. Há pessoas que se identificam com a historicidade, então elas se tornam, pelo menos na impressão subjetiva, a historicidade. Então, algumas pessoas acham que são aquilo que viveram na sua historicidade, aquilo que fizeram na sua historicidade. Outros não, se dissociam e se colocam como sujeito e lá em outro lugar qualquer a historicidade, por aí vai. Quando o pensador nos coloca dessa forma, ele assume que para ele o trajeto é que conta como esse princípio de identificação. Assim é para ele, ele mostra como é na estrutura de pensamento dele. O Fernando Eichenberg pergunta para ele, o mundo virtual não acabou com o trajeto? Ele responde, a realidade é composta dos dois, do virtual e do real. Não se pode colocá-los em oposição. Há uma virtualidade nos meus sonhos, no meu pensamento, que faz parte da minha realidade. A oposição é entre o real e o atual. O atual é a passagem ao ato. A novidade hoje é que tentamos construir um mundo virtual, uma realidade virtual, ao lado da realidade atual. A realidade até o presente falava dos sonhos, da virtualidade, mas o essencial da vida ocorria na atualidade, na passagem ao ato. Hoje, a indústria cibernética inventou instrumentos que fazem com que o virtual se desenvolva em concorrência com o atual. Vamos em direção a uma estéril realidade. Temos os graves e os agudos, o Wi-Fi, a alta fidelidade. De um lado, o mundo atual dos graves, que continua a existir. É o mundo da geografia, da política, da vida e de outro, o mundo dos agudos, a realidade virtual. Algumas pessoas são capazes de viver no equilíbrio dos dois. Estão no eixo entre os graves e os agudos. Outras são completamente atraídas pelo virtual e adoecem de transtorno de vício da internet. Este mundo da realidade virtual não vai desaparecer. Será necessário pilotá-lo, criar um tipo de equilíbrio entre os graves e os agudos. Em 2018, em setembro de 2018, o que os senhores têm visto nos seus consultórios? Algumas pessoas diluíram essas coisas. Quando elas entram num site à busca de notícias, fazem uma postagem sobre algum assunto, não tem mais para elas essa questão, isso é virtual e aqui a mesa onde está o meu computador, o meu iPhone, isso é o real. Isso já acabou para muitas pessoas, há muito tempo. Para algumas, essa diferenciação não só existe, como se aprofundou em vários níveis. E há entre um ponto e outro milhares de outros. Temos como filósofos clínicos que observar, estudar o que acontece com cada pessoa, não é? Esse é o nosso modo de estudar. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos nessa segunda parte da nossa aula de hoje. E por último, na nossa aula de hoje, veremos Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky é o filósofo que trabalhou as questões do luxo, lembram? Como ele falava sobre o luxo e, acima de tudo, o consumo. Um grande estudioso a respeito do consumo. Lembrem a linha de continuidade da nossa aula de hoje, ok? A partir de Baudrillard, Hegel e agora Lipovetsky, nós estamos trabalhando um olhar para a nossa época. Depois, quando ouvirem a gravação, lembrarão lá do início do que foi colocado, das linhas de como esses filósofos juntos têm elementos muito próximos, ainda que cada um tenha um pensamento bem distinto, né? Pois o Lipovetsky esteve muitas vezes aqui no Brasil, muitas, fez conferência aí nas grandes cidades e conhece bem o nosso país, gosta muito daqui. Vamos ver então um pouco do pensamento dele, né? E bom, o Lipovetsky é bastante crítico com a nossa época, bastante crítico. Acha que boa parte do que estamos fazendo pede sim uma verificação cuidadosa, né? E ele começa dizendo que ele não faz turismo. Ele diz: não faço turismo, não sou consumidor de luxo, não me interessa. Para mim, o verdadeiro luxo é ter projetos que dão relevo à minha existência e que me levam a imaginar o futuro diferente do que vejo no presente. Minha definição de luxo é bastante existencial. Isso me dá muito prazer, mas também me deixa ansioso. É a vida. Minha vida não é luxuosa materialmente, mas não quero dar lições aos outros de como se deve viver. Há um luxo plural hoje, muito interessante, porque vai da arquitetura sublime a produtos mais ou menos acessíveis a uma grande parte da população, o que gera produtos de qualidade. Há um mercado muito variável, que não é forçosamente inacessível, e se pode falar de um sorvete, um legume de qualidade. A qualidade, que é a marca do luxo, esta deve ser desenvolvida. Deve ser estendida às maçãs, às laranjas, às coisas simples. É um luxo enorme. Não vejo diferença entre degustar um excelente pêssego e um caviar. Bom, aí o Fernando aproveita e diz: mas você é contra a crítica fácil do luxo, não é? E ele fala: a questão do julgamento do luxo é muito complicada. A partir de quando se julga algo como sendo inaceitável? É difícil estabelecer critérios. A crítica é milenar. A partir dos séculos XIII e XIV, os reis editaram as leis suntuárias. Eles viam os nobres rivalizarem em riqueza e impuseram proibições. Proibiram ouro no vestuário, mas isso nunca foi eficaz, pois sempre foi contornado. Diante do luxo é difícil não se ter um julgamento. É difícil legitimar somas astronômicas para produtos descartáveis. O problema é estabelecer uma medida, mas a cultura do luxo, a perfeição, o belo, a criação, tudo isso me parece excelente. Não se pode ser um asceta e denunciar tudo isso. A aspiração à beleza é algo legítimo. O problema é quando esta concretização da beleza é vendida a preços extremamente altos. Isso coloca certos problemas éticos. É algo que existe. Mas não falo disso nos meus livros, porque é muito fácil jogar com a denúncia desse tipo de coisas. Mais adiante, ele coloca: eu retomo a ideia pascaliana de que o homem não é simples. Ele tem aspectos paradoxais, contraditórios. Guardei essa ideia porque me perguntei: finalmente, em relação ao consumo, que posição eu preciso adotar? Em meios intelectuais, há uma atitude muito simples de dizer que é o horror, porque é o capitalismo, e tudo que é capitalista é horrível, é o dinheiro, a mistificação, só traz infelicidade e frustração. Eu não penso que seja assim. O consumo não dá as maiores felicidades da vida. As maiores felicidades são o que você faz da sua vida. E o que você vive com os outros. O resto lhe dá satisfações, mas as satisfações contam mesmo assim. Senão, se cai numa existência ascética. Não creio que se deva demonizar a superficialidade, o lúdico, as coisas fáceis. Isso é necessário ao ser humano. O ser humano não é homogêneo. Ele quer refletir, compreender, mas também quer se divertir. E quando alguém quer se divertir, não é necessariamente profundo. Isso é mesmo contraditório. Muitas vezes, jogos muito inteligentes são também tediosos ao prazer da leveza. Lembram como ele, o Lipovetsky também trabalha esse conceito da leveza? Então ele prossegue dizendo: o consumo, de uma certa forma, responde a essa necessidade humana de leveza. É por isso que eu não gosto muito dos críticos do consumo. Eles são como religiosos que querem nos dar lições. O superficial faz parte do ser humano. Há uma legitimidade nisso. E quem vai decidir, em nome de uma lógica totalitária, o que é o superficial e o que não é? Eu não vejo no mundo moderno como eliminar essa dimensão. No hiperconsumo existe talvez uma dimensão excessiva que quebra a possibilidade de outras sensibilidades se desenvolverem. O importante não é culpabilizar as pessoas, mas lhe dar meios para que não se tornem simples consumidores, que não seja o consumo sua única motivação da existência. O Fernando Eichenberg busca aqui um delinear mais definido dessas questões todas. Então ele coloca assim, ó: qual seria uma crítica válida para o consumo? E o Lipovetsky diz a ele: para mim, a crítica do consumo está na existência. É o lugar demasiado que o consumo ocupa na vida das pessoas. Isso que me preocupa. Consumir revistas de celebridades não é um problema, mas ler apenas isso é. Eu não sou maniqueísta. Quando eu tinha 13 anos, minha filha era fã de Michael Jackson. Havia artigos sobre a manipulação, o showbiz. Dizia-se que tudo isso era extremamente perigoso para os jovens. A paixão dela por Michael Jackson durou mais 2 anos. Aquilo não fez mal nenhum, porque ela tinha outros interesses na vida. É uma questão de civilização. Mas não se pode fazer um processo contra o consumo. Essa dinâmica não vai parar. O universo do consumo é a mercantilização das atividades humanas. Cada vez mais as coisas são aspiradas para o ciclo da troca mercantil e tudo isso se faz em uma escala maior. Haverá uma planetarização do hiperconsumo. Isso me parece irreversível. É preciso que sejamos realistas. Devemos fazer com que este universo do hiperconsumo seja viável. Isso implica um desenvolvimento sustentável. Devemos também estimular novas formas de educação para que o consumo seja apenas uma parte da vida das pessoas, que não se viva exclusivamente para isso. Minha crítica ao consumo não é econômica, é cultural. Não devemos viver para consumir, mas o consumo dá satisfações, sim, e prazer. Ele diz que ele mesmo não é um exemplo disso, de consumista, que ele, está bem distante disso. Ele diz, o que o seu conceito de felicidade paradoxal, o que é esse seu conceito de felicidade paradoxal? E o Lipovetsky explica a ele dizendo assim, a sociedade do bem-estar de consumo de massa se afirma como a sociedade da felicidade. As férias, o lazer, Disneylândia, a publicidade, o supermercado, é uma sociedade que alardeia o prazer, o bem-estar e o conforto. Nessa sociedade, vive-se cada vez mais. A esperança de vida se multiplicou. Os costumes se liberaram. Existe liberdade sexual. Um marciano poderia olhar para nós e dizer, é verdadeiramente um planeta de gente feliz aqui. Mas quando se olha de perto, não se tem a mesma percepção. Vemos pessoas ansiosas, o aumento da depressão, o suicídio, jovens perdidos, a solidão, o medo do desemprego, da globalização, a inquietude nas relações ao futuro. Pareceu-me que isso poderia ser resumido na felicidade paradoxal, porque a sociedade promete a felicidade, fornece elementos para se ser feliz, mas ao mesmo tempo a vida não se torna mais feliz. Consome-se cada vez mais, mas os homens não são cada vez mais felizes. Ele diz que ele não é apocalíptico, ok? Mas que ele está nos trazendo essas reflexões como parte da nossa época. Então, mais adiante ele nos diz assim, Gilles Lipovetsky, a felicidade é algo interior. Você pode estar num ambiente magnífico e não se sentir bem, por diferentes razões. A sociedade de hoje oferece muitas possibilidades de satisfação, de evasão, mas eu não creio que o pastor de outrora fosse forçosamente menos feliz. Não funciona assim. O homem, pela ciência e o saber, pode dominar melhor o mundo, mas não pode dominar a felicidade. O Fernando Eichenberg pergunta para ele, você disse que o sofrimento foi esvaziado de todo sentido e que a felicidade se tornou uma imposição, o que torna ainda mais difícil a superação do fracasso. Essa parte para nós, terapeutas, possui algumas matizes importantes que aparecem com grande frequência nos consultórios, ok? Observem a que ele se refere. O Lipovetsky nos diz, a questão do sofrimento é essencial. As sociedades passadas tinham uma grande sabedoria. Elas conseguiram, sobretudo pela religião, fazer com que as pessoas aceitassem condições que são terríveis para nós. A sociedade ajudava as pessoas pela tradição e pela religião, dava forças. As pessoas não se questionavam muito porque a igreja dizia o que devia ser feito ou não ser feito. Você se casa, tem filhos, trabalha, é assim. Seu pai fazia assim, você continua fazendo o mesmo. E no nosso universo religioso, judaico-cristão, a vida na Terra não era para ser feliz. A Terra era um vale de lágrimas. O sofrimento servia para alcançar o paraíso. A religião foi um meio de acalmar o sofrimento dos homens, de fazer com que aceitassem condições muito difíceis, de pobreza, de perda de filhos. Hoje, perder uma criança é um drama de toda a vida. No passado, as famílias perdiam 5, 6 filhos, com frequência. Claro que havia um sofrimento, mas não era o mesmo de hoje. Percebe-se a relatividade das coisas. A vida era frágil, a morte próxima, mas era assim. Hoje, há o que alguns chamam de tirania da felicidade. Há dois aspectos disso. A força de dizer que é preciso ser feliz, fazer amor todos os dias, ter orgasmos sem parar. Se você não estiver, haverá problemas. O camponês não tinha nada disso. Ele conhecia apenas sua pequena aldeia, nem podia comparar. Você pode comparar. Na TV, na internet, olha em volta e se diz: as pessoas têm 15 orgasmos por dia e eu não tenho nenhum. Mas acredito que a palavra tirania seja forte demais, porque a valorização da felicidade é também algo que faz você rejeitar o que não gosta, que faz você mudar. É também, de uma certa forma, a religião de hoje. Se você está deprimido, alguém pode sugerir que compre uma passagem barata, faça uma viagem, encontre pessoas. Isso dá esperança. É a felicidade tal como funciona nas nossas sociedades. Deixa eu marcar aqui. Pronto. É algo também que cria a ideia de que amanhã talvez seja diferente. E será que podemos nos privar disso? Não creio. Os filósofos dizem por vezes, como os budistas, que a esperança é algo ruim, que é preciso eliminá-la, porque quanto mais você espera, menos obtém. É algo que cria decepção e eu não acredito nisso, pois quando você não tem mais esperança alguma de que sua situação mude, é o horror. No exemplo extremo, é o caso do prisioneiro condenado para toda a vida. Muitas e muitas páginas para frente, Lipovetsky responde ao seguinte: mas você observa que o consumo material já não basta para nós, e que o nosso novo interesse pelas vias espirituais e tradições místicas, a felicidade interior, se tornou também um objeto de marketing. E de fato, Lipovetsky assinala em vários textos dele isso, né, que esse consumo exacerbado e desvairado migrou também para as áreas comportamentais, psicologistas, de meditação, sabe? Então, quase como um paralelo. Olhem como ele explica nas palavras dele. Isso assinala uma mudança na sociedade de consumo. Nos anos 50 e 60, o consumo estava ligado aos objetos e ao lazer. A televisão, a geladeira, o carro, conforto material. Hoje, ao retorno do religioso e da espiritualidade, é um sinal de que essas satisfações materiais continuam, mas não são suficientes. A vida se tornou mais difícil. As pessoas têm menos tempo, se sentem mais cansadas. E também a fascinação do conforto é um pouco menor, é menos um mito. Como foi antes o carro, a televisão, cobra-se dos indivíduos a conquista de um tipo de paz e de tranquilidade interior. Há um retorno da felicidade no sentido antigo, como paz, como serenidade. Mas é verdade, há um enorme mercado. Quando eu era jovem, eu ia à livraria e não havia nenhuma seção de religião e de espiritualidade. Hoje, elas são numerosas. Há também um mercado de seminários dos gurus. Enfim, há esse fenômeno curioso de que o interior, a sabedoria, se tornou um objeto de consumo. Na sociedade de hiperconsumo, o mercado se apodera do que não estava no mercado. Hoje vendem-se fórmulas para a felicidade. Não é mais o mercado do carro, do refrigerador ou do banho. Criou-se o mercado psicocorporal, do corpo e do espírito. Veja o impulso do mercado da saúde, por exemplo. A quantidade de medicamentos que as pessoas tomam é enorme. É hipermaterialista. O dinheiro não tem muito mais importância do que antes. Certamente que o dinheiro é para ter sensações. É o que chamo de consumidor emocional. Mas hoje, sem dinheiro, se torna difícil, porque tudo se compra. Não era assim há 30 anos. Antes, se vivia com menos coisas. Hoje, sem dinheiro, você é um miserável. Você não pode circular, sair de férias. Antes nem havia essa necessidade. E, entre outras coisas, não é? Gilles Lipovetsky, vai tratar, quando ele entra em áreas como a nossa, filosofia, ele vai falar da sabedoria light. Sabedoria light. Sabe aquela coisa de ler a orelha de livro e sair citando coisas e achar que compreendeu? Não é? ele acha que há aqui vários problemas nesse sentido. Vou apenas finalizar lendo, passando várias páginas à frente. Ele diz que o Fernando Eichenberg pergunta para ele: na questão da saúde, você diz que somos cada vez mais bem tratados, mas nos tornamos hipocondríacos crônicos. Isso faz parte da felicidade paradoxal? Ele responde: estamos apenas no começo desse processo, porque a vida se alonga. Quando você tiver 50% da população, que viverão por mais de 100 anos, haverá uma medicação considerável da existência, com técnicas de prevenção cada vez mais importantes. Você não irá mais ao médico somente quando estiver doente. Você é medicado mesmo quando está de boa saúde. A obsessão pela saúde se tornou algo planetário. E a parte de despesas com saúde no orçamento dos consumidores aumenta cada vez mais. O que isso implica como reflexão em relação à felicidade? Não podemos ir contra isso. Estou convencido de que em todos os países será proibido fumar, em qualquer local público. Na Itália, que é um país anárquico, o tabaco foi proibido por todo lado. A segunda coisa é que isso vai contra a filosofia do consumo. O consumo é o hedonismo, o prazer aqui e agora. Todo o capitalismo de consumo revalorizou o crédito. O crédito quer dizer: você não tem dinheiro, mas poderá pagar depois. Aproveite. É um gozo do presente. É a filosofia do carpe diem, o prazer do dia, do agora. Não esperemos pelo amanhã. Preciso viver. E ao mesmo tempo, você tem a ideologia sanitária, médica, que não para de crescer e se confronta com isso. Quem fuma não pensa nas consequências, é um prazer imediato. Convido vocês a, depois, no momento de vocês, de cada um, a lerem na íntegra essa extensa entrevista, que ela sozinha é praticamente um livro, do Gil Lipovetsky, nesse trabalho do Fernando Eichenberg. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que agora entre nós possamos conversar esses elementos que vimos com filosofia clínica. E há muito a conversar. Cada pensador desses colocou elementos que se aproximam, que se desfazem. Há muitas linhas de reflexões que surgem a partir daqui. E nós, como terapeutas, temos visto vários desses exemplos que aqui foram citados nos nossos consultórios. Às vezes somos nós que já estamos impregnados disso e precisamos dessas conversações para acordarmos dos dogmas de ideias prontas que muitas vezes nos habitam lá. Enfim, vou desligar o gravador para conversarmos.